Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Bom dia, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Meu último resenha com 33 anos, olha só que coisa incrível, estou empolgado para o meu aniversário, Gabriel Abreu. Não estou, tanto que sequer marquei festa, mas pelo menos que o Santos vença no domingo, dia em que completo mais um ano de vida. Isso não importa em nada para o programa, o que importa são os assuntos relacionados ao Santos Futebol Clube. E para comentá-los, temos Gabriel Abrino, Eduardo Jardim e Ricardinho Martins de forma virtual. Hoje, ele que está com sua camisa do CRB. Gabriel Abrino, bom dia. Bom empolgada para domingo. O que falaremos aqui? Você traz que Jorge volta ao time. Temos notícias por aí.
Temos notícias. Muito bom dia aos amigos que estão assistindo. Bom dia, Nores. Bom dia, Edu e Ricardinho. Sim, estou empolgada para domingo, porque acho que vai ser um jogo legal para caramba de ser assistido às 11 da manhã em um Morumbi lotado. Ou, enfim, lotado na medida do possível, né? Já que o Santos liberou ingressos ontem, esgotaram rapidamente. O Santos, teoricamente, vai tentar mais uma carga de ingressos. Vamos ver se consegue por aí. Se conseguir, estaremos informando ao longo do programa, mas até o momento não tivemos informações sobre essa nova carga de ingresso, pelo menos até agora. Mas estou empolgada, porque esse aniversário você vai passar no Morumbi com a galera, então vai ser um dia agradável, tenho certeza, senhor Noronha.
Espero que o almoço seja melhor que um jogo de futebol sob o sol paulistano. Tô de mau humor, não tô não, brincadeira.
Até parece.
Não é o caso. Tor Jardim, bom dia. Você que sairá daqui 5 da manhã no domingo de carona, porque se você vai com o Vitor Salles, o Alambrado Santista, é capaz de sair 3 da manhã.
6 e meia.
6 e meia, coragem.
Ele falou ontem 6 e meia.
Bom dia.
O quê? Não tem o que fazer, né? Não tem o trem, não tem a...
Expresso Luxo, Viação Cometa, 4 da manhã.
Não tem o... Como é que tem lá fora? O bala lá, o trem? É trem bala.
Trem bala.
Não tem o trem bala.
Ele falou duas palavras juntas.
Tem um Google trem que é bala.
É porque eu tava pensando na música, trem bala. Eu falei, será que é só música ou você tem mesmo isso aí? Enfim. Não tem trem bala, tem que ser de carro antes da hora, né? Paciência. Estaremos lá 11 horas da manhã. Hoje, falar sobre esse Jorge, que ontem ele falou que estaremos classificados, né?
Nossa!
Já estamos classificados, Jorge. Já tem umas rodadas aí, duas rodadas aí, pelo menos. Mas enfim, vamos ver se ele vai ter vai ficar à disposição, né, do Carille. Tem aspas do Carille também, bastante interação. E, claro, muita coisa para falar sobre o jogo de domingo com a provável escalação.
Cardinho Martins, sua camisa do CRB. Bom dia, help me, help you. Como estamos? Que traremos de novidades neste programa?
Opa, legal, bom dia. Help me, help you. Um abraço para você, para o nosso Edu. Um beijo para a Gabi, que aí nos dá o prazer da companhia. Ó, estou aqui nas mãos. Opa, sumiu, né? Com a capacidade total do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. 64.137 a capacidade hoje do Morumbi. O Santos falou para o São Paulo. Se o São Paulo liberar os 64.137 ingressos, todos serão vendidos. A Gabi tem razão, eu inclusive estou em contato, aguardando aqui a liberação de mais ingressos. E atenção, se essa liberação acontecer, as conversas estão avançadas, serão mais 6.059 ingressos, ok? 6.059 ingressos. Serão 2.240 da cadeira cativa vermelha oeste, desculpe, cadeira cativa azul leste, 2.240 e cadeira cativa vermelha oeste, 3.819. Carga total das cadeiras, 6.059. O Santos continua tentando negociar com São Paulo também a liberação de mais ingressos em camarotes, mas há expectativa, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas há expectativa de mais 6.059 ingressos para hoje.
Torçamos para que haja essa liberação, porque o destino dos ingressos seria o mesmo de ontem, né? No bolso dos santistas em 10 minutos, menos de 10 minutos, foi muito rápida a venda dos 4 mil e quebrados que ocorreu ontem. Que dê certo que o santista tenha, aliás, que mais santistas tenham essa oportunidade de ir ao Morumbi domingo. Quem não vai ao Morumbi domingo é Jorge. Jorge, lateral esquerdo, não vai porque não está inscrito. Eu duvido.
Será?
Ah, eu duvido.
O Brasão tá indo, pô.
O Brasão, o Juliano, o Alex. O Alex, que ninguém lembra que existe. O Zabala.
Eu nem vi o Alex.
Eu
Zabala,
vi. Eu vi, Zabala. Tava lá na Vila Domingo. O Jorge não. O Alisson. O camarada Jorge. Eu não vi em estádio, não. Acho que ele não estará no Morumbi. Mas até aí não muda a vida de ninguém. A questão da mudança é a que está na tela. Ele deve ficar no Santos e não ser devolvido ao Palmeiras. Segundo a apuração de alguém lá no UOL, depois alguém me conta quem foi. O lateral esquerdo emagreceu, ganhou massa magra e será mantido no elenco para o Paulista, só a partir, claro, da próxima fase. O Santos resolveu apostar na recuperação física dele e integrou o Jorge ao elenco. Anteriormente, cogitou devolver o lateral ao Palmeiras devido à falta de evolução. Segundo apurou o UOL, o lateral se esforçou em trabalhos na academia e tem sido cuidadoso com alimentações e atividades físicas. Ou seja, faz nada além da sua própria obrigação, que é um atleta profissional. Santos que ainda não gastou dinheiro com ele, o Palmeiras segue pagando o salário até ele entrar em campo, mas agora pretende inscrevê-lo na segunda fase. Gabriel Abrino, me parece que essa matéria é sua. Vou deixar você contar a apuração que você tem aí, depois eu faço questões mais polêmicas.
Bom, vamos lá. Basicamente, o Santos estava estudando, analisando essa devolução do Jorge ao Palmeiras, porque desde que chegou ao Santos, ele não estava progredindo fisicamente. Estava lá se recuperando do seu joelho, mas fisicamente ele ainda estava muito mal. Chegou acima do peso quando chegou ao Santos. Isso chamou atenção, tanto é que quando começaram as apresentações, no Flickr do Santos não tinham fotos do Jorge, porque estava chamando muita atenção e preocupou o Santos com a torcida, né? Ia chocar muito quem visse as fotos. Então deram essa protegida no Jorge e deram tempo também. Só que conforme foi passando o tempo, o Santos não viu essa progressão física, né? E falou, pô, vamos começar a conversar com o Palmeiras para ver se vale a pena devolver, caso ele realmente não progrida, porque vamos ter um jogador que vai ficar parado, não vai ser tão útil para nós. Mais de uns tempos para cá, né? Uma semaninha e meia, duas, ele começou realmente a mostrar algumas condições físicas melhores. Ele agora está sendo liberado para treinar com parte do coletivo do Santos, tá? Ele não está fazendo o treino inteiro ainda, mas está começando a participar de alguns coletivos comandados por Fábio Carilli e está começando a agradar. Então o Santos está dando mais uma... Essa próxima semana vai fazer novos exames físicos, clínicos e tudo mais para conferir de fato essa evolução física em relação a exames de fato, né? Comprovando... com exames também, e a parte física também dele também tá agradando em relação a ele tá secando, tá ganhando massa magra, ganhou bastante massa magra e perdeu bastante gordura, consequentemente. Tá melhorando a condição física de fato, como disse o Noronha, mais que obrigação dele.
Não, ué.
Ponto, assim,
profissional,
não...
né?
Isso é um ponto muito forte que precisa ser dito, mas assim, que bom porque o Santos ganha essa opção, até o momento não tá gastando um real com o Jorge, precisa ser dito também, o Santos só começa a pagar alguma coisa em relação ao Jorge após ele entrar em campo, tá? Então nesse período de recuperação dele, o Palmeiras que tá arcando com os custos, e é isso, podemos ter Jorge inscrito na segunda fase do Campeonato Paulista. O Santos desistiu por enquanto, pelo menos até o momento, né? Porque você sabe como funciona o Santos, do nada muda, mas... Hoje, o Santos vê ele como uma opção para inscrição na segunda fase do Campeonato Paulista.
Eduardo Jardim, a gente estava comentando ali fora. Será que a ideia do Santos não era, além da soltar a ideia da devolução, mas também reintegrar o Dodô, que tristeza, falar, vamos, meu filho, emagrece aí, ó, vai te mandar embora, hein?
Pode ser.
E aí, pô, acordei para a vida.
Pode ser.
Ou é querer demais do Jorge e do Santos?
Acho que pode ser. Não, acho que pode ser sim. O pessoal acha que não acontece, mas acontece muito.
Opa, isso acontece.
De o clube soltar alguma coisa publicamente, quer dizer, publicamente não, né? Fazer chegar publicamente para colocar uma pressão ali, isso acontece demais.
Não é que eu tô dizendo que a apuração do
HBO está errada.
É tipo, Jorge.
É a exposição.
Agora você tá exposto, hein, ó.
É a exposição.
A gente já queria, agora todo mundo sabe.
Sim, exatamente. Tá aí vai acordar, vai fazer ou vai sair da moita. Então é isso, né? Agora a gente espera que ele volte a ficar bem fisicamente. A questão é ver também dentro de campo, né? Porque como a gente já citou aqui, ele não joga
muito tempo.
Não joga realmente bem faz muito tempo. E é uma alternativa, claro. Mas não é uma unanimidade, né? Também tem que ver isso, porque não é uma unanimidade. E hoje a gente só tem o Felipe Jonathan pra lateral, porque nem Dodô, nem o Souza, claro, machucou também, o Kevson também, e nem ele. Então, de, sei lá, 5 laterais esquerdos aí no clube, só um tá jogando ainda.
Exato.
Aí fica difícil.
Bom, se só um tá jogando, né, Ricardinho? Espaço tem, nem que seja pra ficar no banco. Agora, precisa se esforçar, né? Precisa, no mínimo, estar em forma. E aí, eu faço mais ou menos a mesma questão que eu fiz pro Eduardo pra você, que é, será que também não foi, tipo, ó, se você jogar aqui, amigo, seu contrato é com o Palmeiras. No Palmeiras você não vai jogar, o Abel não vai te escalar, nem se Jesus descer na terra, já diria nosso amigo Fatin Kane. É, tem que botar pressão no cara, né?
Não, e tá muito claro isso, né? Isso ficou claro pro Jorge, e exatamente isso que disse o Edu acontece. Ó, tó a informação aí, Gabi, tó a informação, Ricardo, Noronha e Edu, nós vamos devolver o cara, só que antes de devolver, nós vamos dar um alerta aí para todo mundo saber aquilo que está acontecendo. É, eu, sincero e honestamente, acho que o Jorge não vai conseguir jogar. A última vez que o Jorge jogou bola foi com Jorge Sampaoli, em 1912 ou 1913, se eu não estiver equivocado. De lá para cá ele não jogou mais absolutamente nada. E agora vai ter que explicar a reintegração do Dodô, então. Porque se vai escrever o Jorge, vai escrever o Jorge e o Dodô, vai escrever dois laterais esquerdos. É isso que vai fazer o Santos para a próxima fase? Aí vai escrever o Brasão. E aí falou em trazer dois jogadores. Cinco, não pode. Só pode trocar quatro. Como é que faz?
Eu jurava que eram três. Se são quatro, realmente a conta ainda quatro, deixa um espacinho lá.
E dois são Zanocelo e...
Que,
é. Que vão sair, né? Zanocelo e João Basso.
João Basso vão
e
sair.
Aí tem duas vagas que... pra troca, claro. Né?
Quem sairia?
Porque Falcão, é tudo que eu tô pensando. Ah, não, mas
tá bem. Porque, ó, vamos lá. Que você tire o Souza. Que, sei lá, se não se recuperar, tomara que você recupere logo.
Mas não é lista B o Souza?
Então, lista B, o Souza tem 17 anos.
Sim, sim, sim.
Mas a lista B é quantos quiser, né?
E não, então, mas é pra fazer a troca na alta, eu tô falando. De onde que você vai tirar? Você não tira o Souza. Você não tira o Falcão. Da onde que vai tirar a gente daí?
O Brasão
deu. O Alex, Marcelinho, tá escrito. Né? É, mas eu não acho que vão tirar o Marcelinho, né?
Eu tenho umas sugestões. Tira Marcelinho, tá. Que não tá jogando.
Tá vendo? Não tem muita. É isso que eu tô falando. É difícil.
Mas vai ter que trocar, né? Se você vai trazer dois jogadores, você vai ter que trocar.
Olha, é que, assim, ainda tem um tempo, porque é logo após a última rodada, que é daqui duas semanas, mas a gente pode trazer essa lista completa nos próximos programas.
Vou pegar aqui.
Pra gente analisar. Não, mas é que, assim, tem tempo, né? De repente o Jorge, segunda-feira, engorda de novo, a gente não precisa nem ter essa discussão, mas no momento me parece bem difícil. Não engorde, Jorge, por favor. Fique magro. Massa magra, coma direito, seja profissional. Muito bem. Carilli falou ao GE algumas coisinhas e a gente separou. São três assuntos diferentes, então como a gente tem um tempo de uma hora, vou jogar um assunto para cada comentarista aqui. Vocês me perdoem, caso vocês queiram falar de outro, por favor, é só levantar a mãozinha. Pep Carilli falou, e ele falou sobre a questão dos meias. Um meia não está no radar do Santos, fora Carilli, tô brincando. Infelizmente perdemos dois jogadores que gosto muito, Cazares e Giuliano. Gosto muito do Cazares, ele vinha crescendo a cada jogo. É um cara que precisa estar atuando porque havia bastante tempo sem jogar. Não estamos em busca de mais um meia, ele repetiu. Gabriel abrindo, dor, sofrimento, tristeza, mas eu tenho a sensação de que ele fala isso meio que, não, eu tenho esses dois aqui, vou apoiar, não precisa de outro, diretoria precisa... Não, tá tudo bem, tem essa impressão.
Então, quando eu dei a primeira notícia, eu tinha dito já que a prioridade era ponta direita e centroavante. Mas estavam ali olhando com carinho o meio campo, porque realmente faltam opções. Na nossa opinião, acho que geral aqui falta um meia, deveriam estar priorizando talvez um meia do que um ponta, um centroavante. Pelo menos um ponta e um meia acho que já seria o suficiente. Centroavante, não sei se tem tanta necessidade. Mas, bom, o que eu tenho é isso. O Santos está priorizando ponta direita, está priorizando o centroavante, está olhando com carinho para o mercado por um meia, sim. É, por mais que não seja a grande prioridade na opinião da direção, e pelo visto na opinião do Carilli também, ainda não é uma prioridade de meio campo, mas estão ali vasculhando, procurando opções, olhando, assim, de baixo valor, ou opções de oportunidade, sabe? Mas estão, assim, olhando aquele setor também. Por mais que não seja a grande prioridade, tenho olhado com carinho. E óbvio, o Juliano tá voltando, o Casares provavelmente volta na semana que vem, né? Tava sendo começando, assim, a parte de composição física pra ir pro gramado. Tava terminando essa parte nessa semana, então na próxima semana provavelmente já vai estar um pouco mais disposto. E Juliano está treinando integrado ao grupo, em período de evolução física, vai ser avaliado e vai ver se vai conseguir, de fato, ganhar alguma minutagem pro jogo de domingo.
Noronha,
fala aí, Cardinho.
Só um detalhe, o Santos pode fazer 5 trocas, né? Porque você vai ter a troca do Wesley. Wesley, não, desculpa. Do lateral, do Kevson, por lesão. Ele não vai voltar a jogar esse ano. Então o Santos vai entrar com o Laudo e aí vai poder fazer mais essa troca, né? Porque tá no regulamento. Se o jogador tem uma lesão grave, você pode fazer a troca desse jogador, né? Aliás, o Santos já podia ter feito, inclusive. Não precisa esperar a fase de quartas de final para fazer troca quando ela é por lesão, tá?
Então tá aí a vaguinha do Jorge, né? Você tem um lateral esquerdo a menos, você só troca ali.
Ruim e aí eu tô olhando aqui, ó. Eu tô olhando aqui, é difícil, tá? Achar mais 2 pra você tirar. Você tem razão. Você tem razão. O Alisson acho que não tá escrito, imagino eu que não, né? Eu tô olhando o press kit aqui dos jogadores do Santos. Ó, zagueiros tem Joaquim, Gil, Jair Cunha. O Jair não tá escrito também, né?
Tá escrito. O Jair tá escrito. O Jair cabe na lista B, né? Tá. Ah, o Kevson é Samuel. Lista B, hein, Ricardinho? Segundo o Edu aqui.
Então, filho, eu não sei onde os caras vão achar 2 pra trocar aí, não. É o Marcelinho e mais 1.
Vai ter que julgar alguém como realmente dono de atuações ruins e falar, ó, meu filho, jogou mal, não passou no teste, tchau. Vamos ver.
É curtinha. Rodrigo Falcão, Jair, Samuel.
Não, então vamos pro parto. Falcão que tá lesionado.
É. Jair, Samuel.
Jair que ainda nem foi pro banco. Samuel tá lesionado também.
JP Sherman.
Samuel não, Samuel tá no banco.
É.
Eu ia falar do Souza.
JP Sherman.
Ok.
Kevson e Souza.
Kevson e Souza.
É, Wesley Patati e João Vitor.
O Diego Borges não então, tá na B?
Não, porque ele chegou do Falcon depois da copinha do ano passado. Ele ainda
então,
não tem.
Então tem um palpite de alguém que vai vazar essa lista.
Ele não tem um ano de contrato. Eu tenho um palpite. Ainda...
Nada contra o Diego, pelo amor de Deus. Mas se contratarem ou se precisarem colocar um cara mais experiente, vão arrancar o menino da lista.
O JP Sherman pode ficar no banco, então, no final de semana.
Pode.
É isso?
Ele tá escrito. Pode ficar, né? Não tem outro lateral direito. O Rainer tá suspenso.
Exato.
É isso.
Segundo assunto, Davidson, pode colocar na tela, na entrevista do Carilli, sobre saídas ao fim do Paulista. Estamos muito atentos. O Joaquim é o nome que estamos olhando com atenção. O Felipe Jonathan tem mercado. Qual? O João Schmidt está... Pera aí. Aí eu fiquei... O João Schmidt está jogando muito, dali a pouco alguém vê? Não tem que ver, não. Manda fechar o olho. Tudo isso faz parte do futebol. Temos escutado muitas coisas. Estamos de olho no que pode acontecer. Joaquim tem uma procura grande não só do Brasil, mas também de fora. A janela abre agora no meio do ano e nós sabemos que precisamos de 3 ou 4 peças. Pô, uma hora ele fala que não tem mena, ela precisa de 3 ou 4 peças. Aí fica difícil, hein, o Pepe Carilli. Vai depender muito, vão depender muito das saídas aqui. Eduardo Jardim, vai ter gente saindo.
Ah, certamente.
Espero que não João Schmidt, porém.
Eu também espero que não. Nem faz muito a característica do mercado, né? Tipo, ele com 30 anos, você contratar
mas,
assim.
O contrato dele de um ano, ele poderia assinar pré-contrato.
Acho que pode ser internamente que ele tá falando, né? Um outro time aí, porque assim, infelizmente...
Pra Série A, né?
Assim, exato, Murão, dói muito. Mas o jogador tá no Santos hoje. E o João Schmidt aceitou reduzir bem o salário do Japão pro Brasil. Tá jogando demais. Ou vem um time de Série A aí, o cara vai balançar, tá?
mas balançar vai.
É lógico, tomar que ele não saia. Ficar... Mas, por exemplo, o Joaquim é um que deve ir embora aí. Para o mercado externo até, né? Então, é claro que a gente vai precisar ficar de olho. E assim, acho que dá para ver que desde o começo do campeonato que o elenco não podia estar fechado. Não pode ser só esse o elenco para a Série B também. Precisa trazer mais gente. E aí, é claro, acho que ele fala essa de precisamos de 3 ou 4 peças sem citar as posições. Ainda como vocês falaram, falou que não precisava do meio. Acho que para não colocar pressão em ninguém, talvez. E lá na frente, ali, quando chegar no meio do ano, chega um meia, chega, sei lá, um lateral. Enfim.
Vocês acham que precisa de zagueiro? Se sair o
Joaquim? Pra mim, depende do Jair. Se o Jair tiver 100%, eu confio nele. Se não...
Mas então, aí vai jogar Jair e Gil, e o reserva vai ser o Messias?
Bom, volta o Basso.
Ah, sim, pensando na volta do Basso, tá. Entendeu? Tá.
Isso. Não,
seja fã também, mas...
Não, aí acho que dá pra levar, dá pra levar. Se o Joaquim
tem Zabala também, né?
Tá, supostamente tem Zabala, tem Alex, pro banco estão indo Diego e Samuel. Confiar, eu não confio muito não, mas no Jair eu confio. Que frase.
Zagueiro sempre que se lesiona a gente fica preocupado pra caramba, depender de quem vai fazer a dupla com o Gil. Eu não me importaria.
Não pode
se exigir
mercesa dupla.
Exatamente.
Vamos deixar isso bem claro, hein?
Não dá.
Não
dá.
Extremamente lenta.
É uma dupla um pouco ágil, né? Digamos assim.
Eu tenho muita expectativa no Jair, para ser bem sincero. Já tinha quando estava na base. Ele teve uma lesão de LCA, que eu acho que fala, né? Ficou um tempão parado. Voltou agora. Eu tenho uma expectativa muito grande. Tanto que lá no outro centro de custo, quando eles perguntaram quem pode ser a revelação do campeonato, eu votei no Jair. Quebrei a cara, porque a primeira fase ele não está jogando. Mas eu tenho uma expectativa muito grande no Jair.
Todos temos, creio. Todos temos. Terceiro assunto, Davidson, pode colocar na tela. O Caribe falou o seguinte. Estamos atrás... Atrás do quê? De reforços, perfeito.
É o mercado.
Porque temos a possibilidade de termos o Otero na seleção venezuelana. E o Rincón também. Temos Copa América e devemos perdê-los. Eu tô acrescentando o plural ali, porque o Rincón vai. Tem alguém que gosta de jogar na seleção venezuelana, é o Rincón.
Até mais chance que o Otero que ele tem de ir, né?
É verdade. Aqui no caso é porque o Rincón é banco hoje, sim, né? O Otero é titular. É melhor ter alguém aqui para que eu possa administrar. Na Série B não podemos errar e por isso estamos atrás de um atacante novo. Ricardinho, essa eu jogo para você. A Série B não vai parar por causa da Copa América, mas o Santos tem dois possíveis convocados. Supostamente tem um terceiro que dizem que briga para convencer o técnico da seleção colombiana, o atacante lá. No Brasil ninguém vai, obviamente. A ausência de Otero pode forçar o Santos a buscar mais alguém ali, né? Na ponta meia, né?
A gente tem falado isso, né? A Gabi também trouxe a informação de que um jogador pelo lado direito é prioridade, um centroavante e as duas outras posições, eu acho que não tem muito para onde correr, não. É um meia, por mais que o Carille tenha dito que não, né? E eu não sei, de repente, se for embora mesmo o zagueiro, trazer mais um zagueiro, mas que vai precisar reforçar o elenco, vai precisar. Agora, eu estou viajando aqui, né? Acho que não teria uma chance de João Schmidt aparecer na convocação de seleção, seria muito, né?
Creio que seria muito.
É.
Assim, nosso favoritinho. Tem essa impressão.
Bom, o técnico da seleção é o Dorival hoje em dia, né? Se o Dorival vai olhar pro mercado brasileiro...
Bom ponto, você levantou um ponto alto.
Sei lá, fica o mistério aí no ar. Vocês querem comentar essa questão? Então é isso. Café Colucci. Hoje voltei ao meu cafezinho matutino porque estou levemente melhor. Estou tomando um xarope de framboesa, recomendo. Eu falei até pra xarope de framboesa pra minha garganta. Eu falei, se a gente fosse criança e o xarope fosse gostoso, eu tomava remédio todo dia. Eu tô quase pegando frasco e virando, tão gostoso que é o xaropinho.
Você já tomou Polaramine? Ai, desculpa, tá indo super com a minha nada a ver. Se você já tomou Polaramine?
Essa menor ideia que você já.
Polaramine é um antialérgico que dá muito, muito, muito sono. Eu não indico você que precisa tomar e está com alergia. Assim. Bom, é isso. Polaramine tem um gostinho maravilhoso. É um xarope muito gostoso.
O Davidson tá chorando de rir aqui atrás.
Mas, meu Deus, como dá sono isso. Não tomem. Mas muito gostoso.
A propaganda é reversa, né? É ótimo. Não
mas tome. Nada se compara a Café Colucci.
Não, isso tudo bem. O gosto é maravilhoso, ninguém, pelo amor de Deus. É que eu achei engraçado que você falou. É ótimo, jamais tome. Aqui é ótimo e tome, hein, Café Colucci. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
O Davidson falou assim pra gente que vai voltar. Ah, meu Deus. Coitado. Eu tenho 8 milhões de mensagens, eu vou fazer um pedido, os dois aqui vão me odiar, mas mandem mensagem pra eles também.
Não, mandem só pro Noronha.
Eu não aguento mais, meu celular tem 140 por dia, aí no dia seguinte que eu não consigo ler 140, alguém fala, poxa, você não leu a minha, eu falo, não tem como, eu
distribui,
sou humano.
Galera, vocês têm que distribuir.
Apesar da internet dizer aí que eu tenho uma equipe, às vezes a pessoa manda, a equipe do 20 Santos, a equipe sou eu, tem o Felipe, tem o Noronha, não tem mais ninguém, gente.
Ele.
Vitor Veloso, irei com o avô da minha namorada, que há 30 anos não vai pro estádio e quando me
liga, é
o padrão de 60. Eita. Desde que comprei o ingresso, ele não para de falar sobre o assunto, espero que uma vitória coroe. Esse momento de felicidade, um abraço pro vô da namorada do Vitor. O Eduardo Santos pergunta se o Dodô não foi inscrito. Não, ainda não.
Ainda não.
Calma aí que eu separei mensagens salvas aqui.
O Éder falou que... Alô, amigos, domingo irei de Boteco Santista. Alô, Ricardinho.
Alô, Ricardinho.
Estaremos lá, estaremos lá.
O São Paulo não liberou mais ingresso porque tá com medo do Santos bater o recorde do...
Perfeito, a leitura dele é perfeita. Se colocar o 64.136, vende os 64 mil. Eles não vão colocar nem por Jesus.
Alô, Jesus, tá na hora de cantar. Okay. É, o Marco, ele pede um abraço para a equipe do Laboratório Maioral. Meu Deus, estamos chique, hein?
Cara, o Davidson tá que tá hoje.
Rapaz, eu
gostei desse corte aí.
O médico.
O remédio que ele toma?
Polaramine.
Não tá deixando acordado, não tá dando sono, não. É, o Marco, ele pede um abraço pro pessoal lá do laboratório e fala que eles acompanham escondidos todo dia o programa, escondido do chefe. Agora, vocês estão ouvindo sem fone, ferrou. Um abraço pro Léo Giarato, que trabalha lá no laboratório.
Mas tu não falou o nome também do laboratório,
então não... É, ficou em off.
Vou falar, ele mandou. Não, vou falar.
Porque
não vou
eu falar. Digo, aí o chefe não vai saber.
Não vou falar.
Se bem que aqui...
Não, agora fala o nome dos funcionários. Falou o Léo Giarato, tem o Marco. É, laboratório Maioral, falei.
É outro laboratório.
É o Minoral. Henrique, que mora em Oxford, na England. Nossa. Escuta todo dia o Resenha Santista pelo Spotify.
Tá? Thank Boa you.
Ah, gostei. E ele pede um abraço para os Santistas de UK. É, outro nível aqui.
A gente é muito bobo, cara.
Beto Zaidan, chefe da TV, fala que quer comprar ingresso, só para me ver, porque eu sou lindo. Obrigado, se o chefe da TV me achar lindo e quer comprar ingresso, eu tô com emprego garantido. Boa, Beto, tamo junto. Beto que nessa hora está correndo... Não, sei que já são 10. O Beto acorda 4 da manhã para treinar para o Ironman que ele vai fazer. Beto é maluco. Não me demita. Vinícius Lima. Ele dá uma dica aqui. Vinícius, é uma dica, um site que fica indicando onde comprar ingresso, que site tem ingresso disponível no momento, categorias de camarote. Eu não vou falar o nome do site, porque eu não lembrei de clicar antes para provar se era verdadeiro. Mas, Vinícius, manda mais uma mensagem aí se você conseguir provar que é verdadeiro. Essa aqui eu vou ter que mandar pra depois. E o Léo Anjos pede aniversário, porque ontem... Pede aniversário. Pede parabéns, porque ontem ele completou 40 anos.
Parabéns,
Léo. Um grande abraço pra você. Quantos segundos, Davidson? 20 segundos. 20. Alguém inventa alguma coisa pra falar aí, porque a outra eu vou ter que mandar uma foto.
Uma única mensagem. Mas Edu, você tem mensagem?
A gente faz contagem regressiva. 5,
4, 3. Isso, vai fazendo aí.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Segundo bloco do Resenha Santista no ar, vamos falar de Andi Futebol. Ali, que esteve aqui na terça-feira e uma vez por mês estará aqui na bancada. Em 13992-047944, não consigo decorar números, eu sou muito ruim de matemática, ou em @andifutebol, você manda aquela questão, tem a camisa de tal time? Ele te responde, claro, porque tem tudo na Andi Futebol, tirando joelhos, como a gente aprendeu esses dias aqui, infelizmente, mas de resto tem, material esportivo, roupa para você vestir, vai ter lá certinho, tá certo? Muito bem, Andi Futebol no Pré-Mar ou no Brisa-Mar, vamos de interações, porque temos um monte e ainda tem Bustos, que está de sacanagem, hein, o Fabiano Bustos, mas daqui a pouco a gente chega nisso. A primeira interação é do Guilherme Gonçalo sobre Carille. Ainda não ganhou nada. Que crítico, calma aí. Mas é o técnico que tem mais identidade com o clube desde Dorival Júnior. Vocês concordam? Ricardinho Martins, essa eu começo com você.
A carinha.
A identificação de Fábio Carille é a maior com o Santista desde Dorival. Dorival que saiu daqui pela última vez em 2017. Sete anos, Gil.
É, sete anos, né? A gente teve uma passagem muito boa do São Paulo e foi depois, né? São Paulo foi depois, né, do Dorival, que teve uma identidade muito forte, né, com a cidade. Cara, eu tive várias vezes com o Carille é apaixonado pela cidade de Santos e me disse que ele ia voltar ao Santos de qualquer maneira depois da saída dele com o ex-presidente, né, Andrés Henrique Rueda Garcia, o pior presidente da história do Santos. Cara, eu acho que eu colocaria o São Paulo um pouquinho à frente, tá? Mas não vejo ninguém depois do São Paulo, não, para ser bem sincero. Acho que o Carille pode ter essa identificação muito grande o torcedor do Santos, faz um grande campeonato paulista e se voltar com o Santos para a Série A, eu acho que a gente pode afirmar que sim, viu?
Antes de passar para vocês, eu vou lançar um 2-0 na contagem aqui, porque por mais que eu não queira o São Paulo de volta, o São Paulo que está desempregado, né, até onde eu sei.
Botafogo, hein?
Será? Botafogo. Nossa, mas o Botafogo quer ser vice mesmo, né? Enfim, a relação que ele criou com a cidade, não só com o clube, foi realmente diferente, né? E como o Santos é uma cidade que tem 25 pessoas, ele ser a 26ª criou uma identificação. Você via ele andando de bicicleta e tal, os meninos da árvore, coisas que outros técnicos não tiveram. E assim, a comparação também. Não, não, eu entendo mais ou menos. Mais ou menos. Assim, vamos lá, vamos fazer a comparação. Lisca doido. Diego, Diego o quê? Diego, como é que agride. Você fala, Ricardo?
Diego agride a história do Santos.
Perfeito. Paulo Turra, meu Deus.
Turra.
Pode parar.
Qual o último que tava aí?
Jesualdo.
Jesualdo.
Fábio Augusto.
Jair Fábio Ventura. Ambus. Jair Ventura foi
pós-Dorival. Levir Culpe. Favor.
Levir Culpe foi pós-Dorival.
Foi depois do Dorival. Foi 17, mas foi depois do Dorival.
Gente, vamos parar. O
Marcelo Fernandes, que tenta... Eu vou falar uma coisa. O Marcelo tenta emular, né, a questão do São Paulo. Porque ele é da cidade. Isso
os meninos
é...
jogos, os meninos correram.
É, e... meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que, tirando o Dorival, de fato, é o Carille ou o São Paulo. Quero vocês, então.
Quer começar? Ah, que dor falar de técnico, odeio falar disso. É, porque você vai puxando
atenção,
essa lista.
Atenção, Fábio Carille.
Meu Deus, vai puxando essa lista, vai ficando horrorosa. É, eu não sei se eu diria que o Sampaoli vai um pouco mais à frente do Carille, porque a forma que ele saiu foi muito ruim, né? E eu lembro, nossa, essa cobertura foi tensa de fazer, que a gente ficou ali horas no CT Ripelé.
Não, é que assim, a gente tá falando da identificação durante, creio, né?
Ah.
Porque o Dorival também saiu de uma maneira meio... complicado. Então,
mas o Dorival carregou. Eu acho que carregaram um carinho pelo Dorival, sim, entendeu? Eu acho que o São Paulo é.
Não, o ex-presidente, um amigo do Ricardo. Não tem muito carinho, não.
Eu escolho minhas amizades, tá?
Então, eu não sei. Eu acho que o São Paulo divide mais opiniões. Eu não sei se tem uma identificação completa com a torcida. Acho que divide mais. Então, acho que o Carille é um pouco mais unânime do que o São Paulo ainda. Não sei se o Edu concorda. Posso estar completamente errado.
Não, eu acho que o São Paulo tem mais. Até pela forma como ele trabalhava, que se identificava mais com o Santos em si, além da questão que o Ricardinho falou da cidade e tal. E eu acho que até tinha outro que tinha potencial para ser mais identificado, que era o Diniz. Só que
verdade,
se o trabalho dele encaixasse um pouco mais, mas era um cara que colocava muitos meninos para jogar, tinha uma forma de jogo de atuação que, claro, evoluiu demais agora em relação a
quando ele tava aqui. Nós estamos o Cuca também. Tô tentando lembrar de todos
nesse período. Cuca.
Faltou o Dary Helmut também, se tá falando. Mas, enfim, acho que o Diniz até teria, mas... E todo mundo, Diniz, pelo menos todo mundo que trabalhou com ele, elogiava ele. Aqui,
não, faz todo
Santos,
sentido.
Né? Enfim.
Nossa, é verdade.
Mas acho que, no geral, o São Paulo é um pouquinho mais, sim. Mas o Carille é um cara que você fala com
você
ele.
Você lembrou de um bom nome,
baita,
tá?
Baita cara, né?
Qual o nome?
Diniz.
Tô falando dentro de campo. Não, dentro de campo. Alex Estival. Alex
Estival. Ah, sim.
Levou o Santos a uma final de Libertadores com o clube mais bagunçado do que na era... Não sei também. Agora fiquei na dúvida se era mais zoneado com o Pérez ou se era mais zoneado com o Andrés Henrique Rueda Garcia. Tenho dúvida. Mas foi uma época que era difícil também. Santos não pagava nem a luz do CT.
Manda no chat. Preferencialmente superchat para a Lari cortar, que ela mandou vários aqui já, daqui a pouco eu leio. E a gente ter a opinião de vocês. Segunda interação. Vamos ver.
Nossa, a primeira rendeu.
De quem é. Rendeu.
Rendeu.
O povo nos pauta muito bem.
Nos pauta acho bem. Incrível.
Matheus Henrique, que chega com pressão, ele vai ter que render esse bloco, hein? Vamos ver. O que acham do Santos jogar as fases finais em São Paulo? Vai render, esse vai render. Se tudo correr bem, passaremos em primeiro. Lembrando que o Santos só precisa de um ponto ou que a Portuguesa perca um ponto no final de semana.
O Santos já é o primeiro.
Não, claro, mas se a Portuguesa ganha os quatro, eu não posso. Aí o Beto Zaidan vai mandar a mensagem aqui, ó, o Noronha tá passando fake news ao vivo, não posso. Pode voltar, Davidson, obrigado. E comando de campo. Umas quartas ou semifinais em São Paulo seria interessante para o clube e torcedor. Tenho certeza que lotaríamos o Morumbi ou a Neoquímica Arena. Um abraço e domingo estarei lá. Espero que nos vejamos, Matheus Henrique. Mas Edu, essa eu começo contigo. Primeiro que eu aposto o que você quiser na Bombete, que o Santos não vai jogar em São Paulo nem as quartas nem a semi. Segundo, que tem aquela questão de se todo mundo... O Corinthians... Talvez não passe, provavelmente não passe, né? Nesse momento tá difícil. Mas aí vão falar, ah, não dá, tem três jogos, se eu jogaria fora. Palmeiras tem que mandar um jogo, São Paulo tem que mandar um jogo, ainda vai ter que enfiar um jogo do Santos e São Paulo, a polícia, o Ministério Público, essas coisas vão falar, ah, melhor não. Eu duvido, mas quero saber a sua opinião.
Também duvido. Até mais por isso do que pela diretoria em si, porque vocês viram ontem que o torcedor do Santos também começa a arrumar umas encrencas às vezes, né? O Santos anunciou que ia jogar de listrado, de short branco, e os caras foram reclamar, mas enfim.
Mas isso aí, não, daqui a pouco. Se sobrar tempo, eu falo sobre isso.
Enfim, isso aí, certeza que é superstição, hein? E a gente lembrou esses dias aqui de 2007. 2007 a gente jogou lá, do Paulista também. A gente jogou lá em São Paulo, na fase final, e fomos campeões.
É verdade.
Será que não tem... Vai que tem
um... O Marcelo gosta de uma
superstição. Então, por isso que eu tô falando.
Sete ainda, vixi.
Vai saber,
e né? Sabe qual é o dobro de sete?
14.
Sabe o que isso quer dizer? Nada, eu só tô falando 7 pra 7, pra ele vai parar, porque o Marcelo fica nessa. O Marcelo é dessa. Sabe qual era o número do celular do Marcelo antigamente?
Não.
O começo não sei, era 777777. Esse é o nível, cara.
Não vai saber.
Ricardinho confirmou, que o Ricardinho de som.
Deixa eu ver, acho que hoje não é mais.
Não, não fala, pelo amor, não vai falar o nome.
Não vou falar, deixa eu ver. E vou te falar, é um monte de 7 ainda, tá?
Ah, então, eu tô falando pra você, não é? Continua, desculpa.
Sei lá, não sei, pode ser, mas eu acho difícil também acontecer, viu? Mas seria, certamente, para renda seria ótimo.
Né? É, falar isso. Sim. Gostaria muito, por renda, por festa, pelo torcedor que está em São Paulo e tem vontade de estar um pouco mais próximo do clube e não tem a condição de vir para a Baixada. Por horário, dependendo do jogo, é normalmente 7 horas da noite em um dia X. Então, numa quarta, sei lá. Mas acho que seria muito positivo pela renda, mas acho muito difícil que aconteça. Acho que eles não olham com tanto carinho assim para São Paulo.
Posso fazer uma pergunta ao contrário aí?
Até duas.
Então vamos lá, as quartas de final vai ser com a Portuguesa, ou com o Ituano, ou com o Santo André, né? Aí tudo bem, até acho que dá para pensar em jogar em São Paulo. Agora uma semifinal, eu quero que a galera responda também, primeiro vocês três. Vamos supor que o Corinthians classifique em quarto, o Santos classifique em primeiro. Ou na semifinal vem o São Paulo ou o Palmeiras. Vai jogar em São Paulo? Vai abrir mão da Vila Belmiro? Se for um clássico na semifinal? Gostaria da resposta.
Maria.
Então,
pra mim, a grande questão é só, pra mim. Quarto, ótimo, eu tô amando esse novo design, layout.
Legal mesmo.
É, quartas de final contra Ituano ou Portuguesa ou Santo André de Júnior Caissara, que vai começar essa arrancada do Santo André?
Vai.
Inclusive não, porque ele tá suspenso de novo. Eu pensaria em jogar em São Paulo. E sabe de onde viria a resposta? Domingo. Se o Santos ganha bem em São Paulo... A torcida vai encher, mas eu digo, se o jogo for difícil e a torcida não pressionar, não vir com vaias, talvez a diretoria olhe contra os olhos. Se ficar difícil, o São Bernardo é um bom time, ficar um 0-0, se toma um gol e a torcida começar a jogar contra, mas não pise em São Paulo até o fim da gestão do Marcelo Teixeira.
Não, eu só vou dar um retweet no Noronha, concordo completamente. É isso, basicamente é isso, não tenho nem muito o que acrescentar, porque é exatamente dessa forma que a diretoria vê.
É o seu? O Ricardo fez a pergunta para vocês. O Ricardo fez a pergunta para vocês.
Não, cara, não sei. Eu acho que eu prefiro o clássico na Vila também, mas, assim, se for pensar, cara, também é o campo, cara. O campo tem a mesma medida, vai jogar do mesmo jeito, a torcida é única.
Ah, mas tem que descer a serra, tem que dormir aqui em Santos, tem que enfrentar a Vila Belmiro. Eu, as quartas de final, eu toparia. Agora, uma semifinal, um clássico, abrir mão da Vila, acho loucura. Vocês se atentaram a um detalhe aqui, o São Bernardo joga quarta-feira que vem pela Copa do Brasil, 15h30 contra o Olaria, tá?
Isso é
horário cretino, tá?
É um horário cretino, é um horário bom pra quem não trabalha de tarde. Não, eu adoro, 13h30 é uma maravilha. Não, mas é que, assim, dá 72 horas, né?
Porque não, jogamos sim, da manhã. De repente, o Zanardi pode até poupar um outro jogador.
Não, então, mas é por isso que eu tô falando. Se fosse um jogo à noite, quarta-noite, você joga sábado à tarde. Você pode pensar. Eu acho que não vai ter muito essa questão, porque, pô, a partir de 2h do domingo, os caras estão em São Bernardo lá já dormindo, né? São Bernardo...
É, na verdade, entendeu? Você sabia que não é nada em São Bernardo, de São Bernardo, né?
Não sei. Aí você vai ter que me contar.
São Bernardo tem um CT espetacular, quilômetro 80... em Atibaia, tudo feito lá em Atibaia, eles dormem inclusive em Atibaia, eles só jogam em São Bernardo, porque São Bernardo tem um dono, né? Tem um dono, já há algum tempo. Então é tudo em Atibaia, na Fernão Dias, quilômetro 80, um CT maravilhoso. Ah, e um detalhe, se o São Bernardo passar pelo Olaria, a gente só vai ter na próxima fase da Copa do Brasil, Corinthians e São Bernardo.
Cianorte, que faturou 2 milhões de renda com 11 mil pessoas no estádio. Façam as contas. Que contas criminosas, tá?
Eu tenho um recado pro Davidson.
Você tem um recado pro Davidson?
Davidson, essa é pra você. O Felipe Bolchan disse: esse layout com os quatro na tela me lembram muito Power Rangers. E ainda mais no canal do Cocoricó. É maravilhoso.
Fantástico. Parabéns, Davidson.
Parabéns, que Davidson. Conceito. Essa é pra você.
Não deixa, o Matheus sabe, o Davidson ele gosta da fama. Fica dando moral. O Davidson se acha maior que o programa.
Eu vou colocar o nome dele de Eu vou ter que pegar uma rixa com Polaramina. Eu vou pensar. Meu Deus, não vou pensar.
Terceira interação, Davidson, que está falando com a produção lá em Bertioga. Boa. Vinícius Miquilino, de Curitiba. Ontem saiu uma matéria legal do Rincon sobre liderança e tal. Ele foi ao ON, né?
Ah, foi?
Inclusive.
Foi?
É, deu entrevista pro André, né?
Ai, eu não.
Becado, mesmo com reserva. Ou desse como reserva, vocês acham que ele continua no clube e cumpre contrato, já que ele tem mercado e futebol pra jogar numa Série A? Eu vou ser bem honesto, eu acho que se ele tivesse mercado, ele não estaria aqui.
Eu acho.
Super mercado. Eu acho que cumpre sim. Mas vai saber.
Não, também acho. Eu acho que ele tem. Por conta da idade e tudo mais, acho
são
que
três
ele
anos,
tem
né?
mercado.
Sim.
Acho que ele não tem tanto mercado e ele tem uma identificação boa com o Santos, né? Quis reduzir salário pra estar aqui também. Então acho que.
Mais ou menos!
É!
E essa redução salarial. Se você pegar nos três anos que foi feito o contrato, ele vai receber, tá?
Claro. Fica diluído, né? Eduardo Jardim.
Eu acho que ele pode até ter mercado, mas é justamente isso. Em que lugar que ele arruma um contrato de três anos, né? Por mais que seja diluído, é mais tempo dele recebendo como atleta profissional. Ele já tá no final da carreira, enfim. Acho que pode ser... Eu até acho que ele tem mercado, sim, numa Série A, em times que não estejam no topo. Mas... É mais identificado e essa questão.
Ele é apaixonado pela cidade, tá?
Tá velho, né? Quem é velho se apaixona por Santos. Óbvio que ele vai se apaixonar pela cidade.
Você foi muito pontual agora, gostei.
Então, o Ricardinho levantou o dedo. O que foi?
Eu sou um desses. Eu não sou.
Ah, mas eu também. Eu passei dos 30 e quis voltar. E voltei. A última interação é sobre Patati. Davidson, pode botar a tela e depois que eu acabar de ler, já pode botar o gráfico que creio que está aí, porque tem o mesmo assunto. O Iago Augusto perguntou, vocês acreditam que a recusa de propostas pelo Patati, comentamos ontem, passou pelo aval do Carilli? Pois se não colocar para jogar, não faz sentido não vender. E ontem na caixinha de perguntas do Instagram, Resenha Santista Underline Oficial, perguntamos se vocês, o nosso público, venderiam o Patati. E 61,9% disseram que sim, 38,1% que não venderiam o Patati pelos 2 milhões recusados. Eduardo Jardim, Carilli falou, mantém? Ou foi uma coisa da diretoria?
Ah, acho que deve ter passado pelo Carilli, sim. Pelo menos, talvez não a parte final, né? Mas a opinião. E aí, Carilli? O que tu acha? Ele deve ter falado que...
Seguro, menino. Seguro, menino.
Pode, de repente, usar em algum momento. Porque acho que é um pouco de característica da gestão, desde que assumiu, né? Passar muita coisa pelo aval do técnico, aval ou não. E acho que o Carilli deve ter dado a opinião dele sobre o Patati, sim.
Também acho.
Ótima opinião.
Acho que o cara ele teve dedo nisso também. A diretoria muitas vezes conta muito com a opinião do técnico, e nessa especificamente o cara ele tá com a voz bem ativa, tá com uma relação muito entrelaçada com a diretoria em relação a decisões e tudo mais, então bem provavelmente passou pelo Carilli.
Ricardinho Martins, tem o dedo de Carilli?
não chegou no valor que o Santos queria, senão teria vendido. Isso é informação.
Eu venderia por menos do que isso, mas aí é só a minha opinião. Davidson, segura o assunto Bustos para o outro bloco, vamos para o intervalo, para que esse bloco não fique tão longo, depois a gente volta com o homem que está de sacanagem, reitero, e coloquei na thumb, hein? Tá de sacanagem, daqui a pouco tem o terceiro bloco do Resenha.
Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol, B1Bet.
Quiser colocar aquela foto que eu te mandei, eu gosto quando o povo nos assiste nas ruas. Eu só vou ter que achar quem nos mandou a fotinha, porque eu perdi. Achei. Tem a fotinha? Tem a fotinha. Isso é um mercado aqui na região. Que o Cauê nos assiste na TV, ó, toda manhã. Valeu, Cauê. Do it. Cauê,
do it. Dá um zoom nessa geladeira aí. Deixa eu ver o que tem de interessante.
Não, nossa, calma aí.
Não precisa dar o zoom, mas vendo daqui, minha, tem ali.
Dois superchats que chegaram aqui. O Décio Brilhante pergunta se teremos atração pré-jogo. Ele quer entrar bem cedo no estádio. Eu acho que não, né? Dentro, talvez faça alguma coisa fora. Dentro, o Santos não anunciou nada. O Fausto Alves Reis fala que, segundo Wagner Frederico, a lenda, como eu falei outro dia aqui, segundo
nossa,
o público,
você me tirou tantas gargalhadas
eu
esse
lembro.
Dia.
O Rueda assinou o contrato com São Paulo para a liberação de apenas 50% do Morumbi, por isso esse transtorno.
É o que nós falamos ontem.
Sim,
exatamente.
O negócio da retrospectividade que vocês falaram aí, que eu não sei falar
perfeito.
A palavra.
Essa mesmo.
Exato, é isso aí.
Por enquanto é isso, jovens. Eu tinha separado essas três.
Vai, cadê suas
sugestões? O mundo seguiu minha ordem de mandar para os outros? Vai, por favor, Edu, me ajudem.
Deixa eu ver. Teve mensagem aqui, certamente.
Eu não tenho.
Tem uma mensagem aqui do Matheus falando, é de ontem até, falando sobre a dificuldade de conseguir o ingresso e tal, né? Uhum. Que, a gente até citou isso, que é uma coisa que uma empresa grande jamais poderia acontecer, né? Que seria Perfeito. Motivo para ter Perfeito. Uma limpa no sistema do... No sistema não, no departamento, né? Do, tipo assim, não necessariamente as pessoas, é óbvio, Sim. mas... O que funciona, o que não funciona, os métodos, enfim, né? Acho que é bem... Bem certo. E o Cardinho tá mostrando a camisa
do Fenerbahçe. Olha o que eu achei aqui. Olha de quem?
Pessoal. Ah, do David. O David que, pra mim, é o melhor atacante que eu vi jogar no Santos. Melhor centroavante que eu vi jogar no Santos.
Ricardo Oliveira, pô.
David, pra mim.
Nossa.
Você é jovem. Eu vivi 2004 mais.
Não, mas eu tô falando de 2003. O Ricardo Oliveira jogou pra caramba em 2003.
David. eu lembrei, você tava falando da questão dos ingressos, eu lembrei de uma mensagem. Só que agora não tô achando. Ah, achei. Do Fábio Lemos. O Fábio foi respeitoso, antes de tudo. Não tô brigando com o Fábio, não, pelo amor de Deus. Mas no comentário de ontem, ele colocou assim: vocês estão mostrando as reclamações de quem não conseguiu comprar. E eu entendo os problemas, concordo com quase tudo. Mas e os outros que compraram sem problemas? Isso não é notícia? E eu respondi: não.
Não, isso é obrigação.
É obrigação. Obrigação. É o mínimo, não é notícia.
É tipo o Jorge se dedicar
fisicamente. É, entendeu? É, não notícia. A gente fica muito feliz por todos que compraram, mas, gente, isso não é notícia. Vamos voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta com o terceiro bloco do Resenha Santista. Estou olhando para o celular porque durante o intervalo faltou um superchat. E superchat é obrigação, desde que seja educado. Se for mal educado, não vou ler, não. Robson Cardoso. Está aparecendo o Quarteto Fantástico. Noronha, o Senhor Fantástico. Gabi, Mulher Invisível. Aí é ofensivo, Mulher Invisível.
Ah, assim? Mas tem o benefícios.
Tem o benefício?
Tem então, benefícios. Tá
o Jardim, a Tocha Humana, ok? E Ricardinho, o Coisa. Tá bom, né? Vou levar como elogio aí ao Quarteto Fantástico. Eu também. Cara, a diferença nesse layout é que... Alguém falou que parece o Power Rangers, né? Por isso que ele falou do Quarteto Fantástico. É que o Ricardinho tá num ângulo nesse layout que não parece o Zordon. Quando ficava eu no meio, Caio Couto na esquerda e Murilo, aquele lá, aqui no meu lugar... Um abraço pro Murilo. Eu parecia o Zordon do Power Rangers no meio. Isso era fantástico. Um grande momento da TV brasileira. B1Bet, hein? Ontem eu errei tudo. Porque eu falei que o Feyenoord ia ganhar da Roma. Não. Falei que o Faro tinha vencido ainda, não tinha, foi empate. Falei que o Milan, eu não falei aqui, mas pensei, o Milan vai cair pro Rennes, não caiu. Errei tudo, Eduardo Jardim, meu bet.
Errou tudo lá na meu bet, se você seguir o Noronha quarta, você ganha dinheiro, se você seguir na quinta, você perdeu.
Se prepara pro cashback de segunda. Porque, meu Deus.
O cashback de segunda é o QR Code tá aqui, ó, pra você entrar lá na meu bet. E aí tu vê, né, final de semana tem bastante jogo aí, tem. E segunda-feira o cashback.
Entre lá na B1Bet, o QR Code está aqui na tela para fazer a sua aposta de maneira saudável. E aí, depois do final de semana, você recupera o que perdeu no cash. Não tudo, claro, mas faz o cashback lá no app, no app, como queira, segunda-feira. Fábio Bustos.
Tô perguntando aqui, tá?
Fala comigo.
Antes de você falar do Fábio Bustos, se tem alguma novidade de ingresso aqui. Eu imagino que a Gabi também, né? Acabei de... Tá. E aí, Ricardinho, tá me respondendo aqui. Vamos ver se tem alguma novidade, já falo já.
Fechou. Davidson, pode colocar na tela Fábio Bustos, porque a expectativa do Santos era fechar, né, este problema até esta sexta-feira, matar o transfer ban, e aí o camarada argentino inventou uma desculpa incrível. Lá na Trivela, nosso amigo Bruno Lino escreveu o seguinte: o imbróglio envolvendo ambos pelo pagamento da dívida de 4,1 milhões segue agora devido à conta bancária onde o depósito precisa ser feito. Sério. O Santos quer quitar a pendência transferindo o valor à vista para uma antiga conta do treinador no Brasil. O cara treinou o Santos e o América Mineiro. Não é possível que lá no Santander, Bradesco, blá, 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 tenha uma continha. Tem uma continha lá. Mas ele não quer. Ele quer o dinheiro em uma instituição financeira no Equador. Ele é argentino, está trabalhando no Peru, que ele é treinador do Universitário do Peru agora, e quer o dinheiro no Equador. Pô, ocorre que isso se configuraria uma remessa internacional de valores e, de acordo com o apurado pelo Bruno Lima, representaria um acréscimo de 700 mil às despesas alvinegras. Vamos à outra tela. O treinador, por sua vez, como eu falei, tá lá no Peru, segue decidindo a não oferecer qualquer facilidade ao peixe. Tá bom, mas não precisa oferecer mais dificuldade. Exige o recebimento na sua conta bancária fixa. Fica. Eu não sou advogado, nunca pisei numa sala de direito na minha vida, nem quero. Nada contra, porém não é meu estilo. Não dá pro Santos virar e falar assim, ô FIFA, tô com as 4 milhas aqui. Ele tá me fazendo pagar de um jeito que eu preciso pagar mais 700. Ué, eu tô fazendo minha parte, FIFA. Derruba isso aí, não dá? Não tem como alegar isso?
Claro que
vocês
sim.
Também não são da OAB, mas... É o que eu penso aqui, não é possível, cara.
Falar pra ele, então, filhão, tá no envelope, vem aqui em Santos
buscar. Apoio, eu apoio.
Se ele quiser, pode depositar na minha conta.
Você transfere?
E aí eu levo... Não, eu levo até o Peru lá pra ele.
Tá bom, tá bom. Passa, aproveita que você tem o número do Marcelo, já passa. Marcelo, deposita aqui. Não, mas sério, exato. Não é possível um negócio
desse. É brincadeira, moral, né? Sacanagem, moral, né? Sacanagem.
Queria desgastar, queria fama, sei lá, queria chamar atenção. Já conseguiu chamar atenção, seu nome já tá em alto, tá bom. Obrigada por tudo, valeu. Recebe a grana e vaza, acabou. Termina esse assunto, pelo amor de Deus. Mas tem um ponto que precisa ser falado. Não vai ser resolvido até o final da semana, então, né?
Não vai. Não vai,
não.
Não, e ele tava no Brasil no final do ano passado, pô.
Tá escrito que ele fechou a conta depois que ele saiu do América. Aí por isso que ele tava. A alegação
dele. Reabre!
Mas então.
Liga no banco lá e reabre a conta.
Não é difícil.
Ai, vai. Dá pra resolver. Você acha que o banco vai estar doidinho pra receber uma taxinha desse.
Mas
desse
se for aqui, aí. Não tem a taxa.
Então, mas pra reabrir, vamos supor que o banco exige lá alguma não coisa.
700 mil, não é possível.
Não, óbvio que não.
Então.
Um valor ridículo não, que o banco Edu, vai cobrar dele.
Qualquer entendeu? Banco vai querer abrir uma conta pra receber 4 milhões e 100 mil.
Sim. Exatamente.
Qualquer banco vai. Até banco online, não precisa nem vir aqui. Eu tenho banco online, todo mundo aí deve ter hoje. Abre uma conta no banco online, pô.
Eu acho inacreditável.
Caramba, difícil, viu?
Acho inacreditável.
Diga. Presidente Marcelo Teixeira trabalha pela liberação de pelo menos mais 6.059 ingressos. Em contato direto com São Paulo, aguarda um ok dos proprietários de cadeira cativas para poder vender. O negócio está caminhando, tá?
Tomara que até o fim do dia isso... Nem que tenha que vender amanhã, vai apertar um pouco
isso.
O pessoal se programar, mas o que importa é vender. Tem que botar a gente lá, quem puder... comparecer. Então, registrado que o TransferBan não cai até o fim dessa semana, pois já estamos no fim da semana e o busto segue de gracejos, gracinhas, palhaçada. Bom, separamos aqui a provável escalação, mas na verdade de uma maneira diferente. Eu, Gabi e Edu, que estamos no estúdio, pedimos para Lari, que faz as nossas artes, produzir três artes com escalações que a gente colocaria em campo, porque pelo menos até o momento ninguém tem uma apuração se o... O cara ele vai mudar, vai poupar, se o Juliano volta. Então vamos colocar essas três artes. Aí o Ricardinho palpita se faria ou não. Pode colocar a primeira. Davidson? Tá na ordem... Não, essa não é minha não. De quem que é essa? É sua? Então fala pra gente.
João Paulo, Aderlan Gil, Joaquim, Felipe Jota. Lembrando que o Rainer tá suspenso, sim. Né? Terceiro cartão amarelo. João Schmidt, Pituca e Juliano. Se realmente estiverem condições, colocaria o Juliano aí de titular, que fosse os primeiros 45 minutos, 50, 60, enfim. Otero, Guilherme e Morelos é o que eu acho que o Santos teria de melhor hoje, sem contar a ausência do Rainer, né? Seria o melhor disponível para ser titular e,
então,
e finalmente testar o Morelos como meia, né? Como centroavante, como meia, para ver se desenvolve aí um pouquinho mais, né? Digamos assim.
O que acha dessa aí, Ricardinho?
Ah, eu acho que esse aí vai ser o time.
Caramba.
Tô até perguntando aqui se o Juliano começa o jogo. Vamos ver se até o final do programa eu tenho a resposta. Mas eu acho que não vai fugir disso aí, não. Eu acho que o Juliano vai começar o jogo, não tenho informação. Acabei de perguntar aqui se tem possibilidade de começar o jogo. Mas eu quero ver, fiquei curioso agora para ver a escalação do Noronha e da Gabi. Mas a minha escalação seria exatamente essa aí que tá na tela.
Gabi, a gente tá fazendo surpresa, eu não sei qual você colocou, mas eu acho que o Furt estaria à frente do Morelos. Não sei. Coloca a próxima, vamos ver se é da Gabi ou a minha. A minha eu explico.
É minha?
É a sua.
É a minha. Não, eu coloquei o Morelos, acredita? A minha só mudou na frente, porque eu queria testar o Bigode na ponta. Queria ver como ele se sai por ali com o Guilherme e com o Morelos de centroavante. Mas a parte de trás é igual a tua, não é? Ah, não. Não, é igual a sua.
Você tirou o Otero, é isso?
Então, eu queria testar o bigode. Não sei se é fogo, né? Eu queria muito testar o bigode pelas pontas. Muito mesmo. Eu queria ver como ele se sairia. Porque a movimentação dele é muito curta, na minha opinião, como centroavante. Então, eu queria testar ele mais pelos lados pra ver como ele se sai. Mas é só achismo da minha parte, que eu tenho vontade de ver mesmo.
É, lembrando que a gente tá fazendo escalações com pensamentos. Ninguém tá cravando qual é o time
até
de domingo aqui.
Tá? O que eu tenho, inclusive, é que ele vai mexer no time, tá?
É, você nos contou
o último jogo pra cá, ele mexeu bem, assim, no time. E creio eu que ele vai se arriscar com o Juliano. Então,
tem
acho
treino
que...
hoje e tem treino amanhã ainda.
Hoje o treino vai ser na Vila Belmiro, inclusive.
Tá sendo, acho que é às 10,
está
né?
sendo, está sendo.
Tem treino amanhã ainda.
É, tá sendo mesmo, porque ainda. Eu não tô conseguindo obter a resposta aqui.
Mas queria de ver o bigode pelas pontas. Mas por pura curiosidade mesmo. Eu acho que pela escalação, o ideal, por enquanto, seria a do Edu, mas eu quero ver a sua.
Ah, mas a minha não é ideal mesmo. A minha tem até palhaçada. Daqui a pouco a gente coloca. Ricardinho, só comenta essa questão do bigode aí pra... que a Gabi colocou, por favor. Ah,
assim, o bigode, como diz meu amigo Harley Rodrigues, ele ainda tem gasolina no tanque. Tá na reserva. E muitas vezes essa gasolina é batizada, não é pódio. Desculpa, o bigode pra mim é pra segundo tempo. Se é, que ainda dá pra jogar o segundo tempo.
Ele vai insistir no bigode. Esse é o ponto. O bigode não vai sair do time fácil, galera. Eu tô lendo o chat aqui falando, o Otero é muito melhor. Eu concordo com vocês. Disso, eu concordo,
pelo amor de Deus.
Concordo absolutamente com vocês. O Otero é 100% melhor do que o bigode. Mas o bigode
a Gabi
não
tá
vai
pensando com a cabeça do Carilli.
Tentando, né? Tentando. É. Mas o bigode não vai sair do time fácil.
Mas eu acho que se tiver todo mundo à disposição, joga o Otero e não joga o bigode.
Tomara.
O que ele pode fazer é colocar o bigode de 9 e tirar o Morelos. Aí pode ser. Com o Otero na direita. Eu acho muito difícil ele tirar o Otero do time. Tô
achando estranha ausência de Furt. Aí. Não sei, algo me diz que o Furt vai jogar. Vamos ver. Pode colocar a minha. A minha tem um gracejo só pra criar uma discussão.
Ó.
A defesa é a mesma. Só que aí eu tirei o Pituca. Já explico. Coloquei o Rincón. Aí é só inverter o Rincón com o João Schmidt. Não, o Rincón ficaria de primeiro. Acho que o Juliano também começa titular. Até botei o Morelos. Deixei o Otero e Guilherme. E por que que eu tirei o Pituca? Porque eu não gosto... Não, tô brincando. Porque eu acho que, se eu não estou maluco, o Pituca começou a titular dos 9 jogos.
Sim.
Saiu só em 2.
Saiu só em 2.
Tem que se poupar. Que
é um jogo domingo, 11 da manhã, vai estar um calor, meu, segundo a previsão.
Mas teve uma semana de
não,
descanso.
Não, concordo. Não tô falando que eu faria isso, eu tô colocando pra discussão. É aquele momento jornalístico que você finge. É aquele momento que você finge só pra ter uma discussão no debate aqui. Sim. Mas, eu até pensei enquanto eu criava essa arte. Imagina a torcida de São Paulo sair a escalação e não tem Pituca. Vai entrar em colado, vai ter invasão no Morumbi. Porém, os gritos de Pituca, Pituca vão surgir durante o primeiro tempo e o segundo. Quem sabe? Aproveite, poupa um pouquinho o Pituca, dá uma descansada, entra no segundo tempo, a torcida vai à loucura. Não sei, eu falei que tinha um gracejo, é um gracejo, mas quero ouvir vocês. Não sabe só sobre isso, pode ser sobre o fútil, se quiserem.
Sim, qual jogo que você pode pensar, de repente, tirar alguns jogadores? O jogo do próximo final de semana. Porque o Red Bull se classificando no meio de semana, ele vai dar uma poupada legal contra o Santos, como ele vai poupar amanhã contra o Ituano. Aí você pode pensar em dar uma poupada. Cara, eu duvido que o Carilli não vá colocar em campo o que ele tem de melhor domingo de manhã. Duvido. Não é informação, é feeling, tá?
Uma coisa que eu faria era, no segundo tempo, colocar o JP Sherman. Dependendo,
você gosta muito dele, né? É verdade.
Demais.
Corretamente.
Dependendo de como tiver o jogo, claro. Não adianta colocar o moleque já 2x0 pro São Bernardo.
O Souza entrou numa situação difícil, Mirassol.
Ele entrou num 1x1, né?
É.
Precisando de
e participa do segundo gol.
E faz a jogada do segundo gol.
Faz a jogada, é. Mas eu colocaria ele, e talvez, de repente, até alguns... Isso, claro, se eles forem relacionados mesmo, né? Eles que eu digo, aí tô colocando o Rian também, que poderia ser opção. Enfim. Porque até pra ver... Qual desses meninos, ou qual deles, pode ser opção no mata-mata? Qual deles está pronto para ajudar em alguma coisa, sem colocar nenhuma pressão neles, é claro. Só realmente uma alternativa, sem colocar com aquela de, olha, precisa ser titular. Até porque na lateral direita a gente tem dois bons nomes, por exemplo, no caso do JB Sherman. Mas domingo só tem o Adelan, já que o Rainer está fora.
Mas aí então eu vou aproveitar. Se o JB Sherman for muito bem, eu não duvido o cara de falar, Rainer... Valeu, você é fã do Adelan, passou a coletiva amando o Adelan, você é lateral esquerdo agora.
Você vai ficar na esquerda. Fica
mais braços.
Não duvido não.
Eu gostaria. Eu gostaria muito de ver o Rainer como titular na esquerda.
Por vocês estão brincando, né?
O quê?
Vocês estão querendo acabar com a sexta-feira. Os caras vão escrever o Jorge, vão escrever o Dodô, e aí vocês querem improvisado na esquerda, aí eu vou largar tudo.
Eu quero dizer que eu não quero nem o Jorge nem o Dudu.
Jorge até pegou. Também na lateral direita do ano passado. É. Né? Tinha o fulano, o Ciclano e o Beltrano. Vamos quem improvisar. Jogou foi improvisado até o final do ano.
É, pelo menos o improvisar é um lateral de fato, né? Não uma invenção de botar um atacante que não sabe chutar. Continue, Gabriela.
Opa! Bom dia, bom dia. Não, mas então, eu gostaria de ver ele improvisado na esquerda, porque ele rendeu muito bem, gente. Eu gostei muito dele por lá. Ele rendeu muito bem, se sentiu muito seguro na posição. Então, acho que vale o risco. Mas, obviamente, como o Ricardinho disse, tem alguns inscritos aí pelo caminho que podem estar ali na posição. É, gostei da sua escalação, achei ousada.
Não, eu queria só pela farra. Sexta-feira, vamos farrar. Ah,
eu coloquei o bigode, enfim, perfeito. Pra causar e também porque eu gostaria de ver ele por ali, já que ele não vai sair do time cedo. Mas
nem
o
Pituca.
Nem o Pituca, vale dizer.
Quem for ao Morumbi domingo, vai ver o Pituca, gente. É só brincadeira.
Tudo da nossa cabeça do dói, fica em paz, gente. Exato. Não é a gente que vai escalar. Mas enfim, vou ficar de olho aqui pra ver se eu recebo alguma mensagem, porque eu queria muito saber esse time aí que ele tá testando, mudando e tudo mais. Mas como tá acabando o programa...
Infelizmente, vocês não trarão no Resenha Santista desta sexta-feira, porque este vai acabar. Ricardinho Martins, obrigado por aparecer 3 vezes nessa semana, batendo a nossa meta, mas a gente dobra a meta, como dizem por aí.
Sem problema.
Grande abraço.
Aqui pra isso, ó. Anota aí. Santos 2, São Bernardo 1, grande abraço, bom final de semana. Domingo pela manhã nos encontraremos lá no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Não vou fazer propaganda pra ninguém. Tchau.
Sem farinha e sem ovo e sem
chocolate. Eu ia falar isso agora, pra não esquecer.
É ruim, é ruim que eu vou esquecer de levar.
Eu vou sumir no Morumbi. Eduardo Jardim, bom dia.
Bom dia a todos. Valeu pela companhia do pessoal que assistiu a gente.
Dá o palpite aí, ó.
Claro. Ó, palpite. Pode ser 2x1 também, vai. Não, pra não ficar igual, vai 2x0, pronto. 2x0 pro Santos, pronto. Só pra não repetir.
Tá bom. Gabriela Abrindo, bom dia.
Eu acho que vai ser 1x0. Bem jogada, assim. Mas aquela jeitinho, cara, ele fez 1x0 no primeiro tempo, recuou legal no segundo tempo, cria oportunidades, tem um pouco mais de dificuldade porque o São Paulo vai bem. Acho que vai ser 1x0 com um jogo bonito pra gente assistir. Muito obrigada pela companhia, meus amigos, e a gente volta na segunda-feira pra falar desse pós-jogo, que sem dúvida será a vitória, Noronha.
Por favor, que vocês estejam certos, qualquer que seja o placar. Então até domingo a quem nos achar no Morumbi, até segunda a quem estiver aqui conosco no Resenha Santista. Tchau.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. Beombet.